Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 7. 1882, chegados os dragões em frente ante aos canjicas, houve um instante de estupefação. Os canjicas não queriam crer que a força pública fosse mandada contra eles, mas o barbeiro compreendeu tudo e esperou. Os dragões pararam. O capitão intimou a multidão que se dispersasse. Mas, conquanto uma parte dela estivesse inclinada a isso, a outra parte apoiou fortemente o barbeiro, cuja resposta consistiu nestes termos alevantados. Não nos dispersaremos. Se quereis os nossos cadáveres, podeis tomá-los, mas só os cadáveres. Não levareis a nossa honra, o nosso crédito, os nossos direitos, e com eles a salvação de Itaguaí. Nada mais imprudente do que essa resposta do barbeiro, e nada mais natural. Era a vertigem das grandes crises. Talvez fosse também um excesso de confiança na abstenção das armas por parte dos dragões, confiança que o capitão dissipou logo, mandando carregar sobre os canjicas. O momento foi indescritível. A multidão urrou furiosa, alguns trepando às janelas das casas ou correndo pela rua fora. Conseguiram escapar, mas a maioria ficou bufando de cólera, indignada, animada pela exortação do barbeiro. A derrota dos canjicas estava iminente quando um terço dos dragões. Qualquer que fosse o motivo, as crônicas não o declaram. Passou subitamente para o lado da rebelião. Este inesperado reforço deu alma aos canjicas, ao mesmo tempo que lançou o desânimo às fileiras da legalidade. Os soldados fiéis não tiveram coragem de atacar os seus próprios camaradas, e um a um foram passando para eles, de modo que, ao cabo de alguns minutos, o aspecto das coisas era totalmente outro. O capitão estava de um lado com alguma gente contra uma massa compacta que o ameaçava de morte. Não teve remédio, declarou-se vencido e entregou a espada barbeiro. A revolução triunfante não perdeu um só minuto, recolheu os feridos às casas próximas e guiou para a Câmara Povo e tropa fraternizavam, davam vivas a El-Rei, ao vice-rei, a Itaguaí e ao lustre Porfírio. E este ia na frente, empunhando tão destramente espada, como se ela fosse apenas uma navalha um pouco mais comprida. A vitória cingia-lhe a fronte de um nimbo misterioso. A dignidade de governo começava a eurijar-lhe os quadres. Os vereadores, às janelas, vendo a multidão e a tropa, cuidaram que a tropa capturara a multidão e, sem mais exame, entraram e votaram uma petição ao vice-rei para que mandasse dar um mês de soldo aos dragões, cujo denodo salvou Itaguaí do abismo a que o tinha lançado uma cáfila de rebeldes. Esta frase foi proposta por Sebastião Freitas, o vereador dissidente cuja defesa dos canjicas tanto escandalizara os colegas. Mas bem depressa a ilusão se desfez. Os vivas ao barbeiro, os morras aos vereadores e ao alienista vieram dar reles notícia da triste realidade. O presidente não desanimou. Qualquer que seja a nossa sorte, disse ele, lembremo-nos que estamos ao serviço de sua majestade e do povo. Sebastião insinuou que melhor se poderia servir a coroa e a vila saindo pelos fundos e indo conferenciar com o juiz de fora, mas toda a câmara rejeitou esse alvitre. Daí a nada o barbeiro, acompanhado de alguns de seus tenentes, entrava na sala da vereança e intimava a câmara a sua queda. A câmara não resistiu, entregou-se e foi da lipe para a cadeia. Então os amigos do barbeiro propuseram-lhe que assumisse o governo da vila em nome de sua majestade. Porfírio aceitou o encargo. Embora não desconhecesse, acrescentou os espinhos que trazia, disse mais que não podia dispensar o concurso dos amigos presentes, ao que eles prontamente anuíram. O barbeiro veio à janela e comunicou ao povo essas resoluções, que o povo ratificou, aclamando o barbeiro. Este tomou a denominação de protetor da vila em nome de sua majestade e do povo. Expediram-se logo várias ordens importantes, comunicações oficiais do novo governo, uma exposição minuciosa ao vice-rei, com muitos protestos de obediência às ordens de sua majestade. Finalmente uma proclamação ao povo ocorreu, mas enérgica. Deaguaenses, uma câmara corrupta e violenta conspirava contra os interesses de sua majestade do povo. A opinião pública tinha condenado um punhado de cidadãos fortemente apoiados pelos bravos dragões de sua majestade, acaba de a dissolver ignominiosamente e por unânime consenso da vila, foi-me confiado o mando supremo, até que sua majestade se sirva a ordenar o que parecer melhor ao seu real serviço. Itaguaenses, não vos peço senão que me rodeis de confiança, que me auxilieis em restaurar a paz e a fazenda pública. tão desbaratada pela câmara que ora findou as vossas mãos. Contai com meu sacrifício, e ficais certos de que a coroa será por nós. O protetor da vila em nome de sua majestade, e do povo Porfírio Caetano das Neves. Toda a gente advertiu no absoluto silêncio desta proclamação acerca da Casa Verde. E, segundo uns, não podia haver vivo indício dos projetos tenebrosos do barbeiro. O perigo era tanto maior quanto que, no meio mesmo desses graves sucessos, o alienista metera na Casa Verde umas 7 ou 8 pessoas, entre elas 2 senhoras, e sendo um dos homens aparentado com o protetor. Não era um repto, um ato intencional, mas todos o interpretaram dessa maneira, e a vila respirou com a esperança de que o alienista dentro de 24 horas estarei a ferros e destruído o terrível cárcere. O dia acabou alegremente. Enquanto o arauto da matraca ia recitando de esquina em esquina a proclamação, o povo espalhava-se nas ruas e ruas e jurava morrer em defesa do lustre e Porfírio pouco gritos contra a Casa Verde, prova de confiança na ação do governo. O barbeiro faz expedir um ato declarando fé aquele dia, e entabulou negociações com o vigário para a celebração de um tideum. Tão conveniente era aos olhos dele a conjunção do poder temporal com o espiritual, mas o padre Lopes recusou abertamente o seu concurso. Em todo caso, vossa reverendíssima não se alistará entre os inimigos do governo, disse-lhe o barbeiro, dando à fisionomia um aspecto tenebroso, ao qual que o padre Lopes respondeu, sem responder. Como alistar-me se o novo governo não tem inimigos? O barbeiro sorriu, era pura verdade. Salvo o capitão, os vereadores e os principais da vila, toda a gente o aclamava. Os mesmos principais, se o não aclamavam, não tinham saído contra ele. Nenhum dos almotacês deixou de vir receber as suas ordens. No geral, as famílias abençoavam o nome daquele que enfim libertara Guaí da Casa Verde e do terrível Simão Bacamarte,